Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Amagoda em Mitologia Grega e Romana, edição de luxo Almofadaden, publicada pela editora Garnier, é um volume de divulgação sobre o repertório mítico da Antiguidade Clássica. Com 304 páginas, a obra se apresenta como uma porta de entrada visualmente valorizada para narrativas envolvendo divindades, heróis, monstros e tradições associadas aos universos grego e romano. Seu propósito central não parece ser o de substituir estudos filológicos, traduções comentadas das fontes antigas ou manuais acadêmicos especializados. Em vez disso, é reunir e tornar acessível um conjunto de histórias e referências que moldaram grande parte do imaginário artístico, literário e político do Ocidente. A aproximação entre as duas tradições é particularmente relevante, embora Roma tem assimilado muitos deuses gregos. As equivalências de nomes não eliminam diferenças de culto, função pública e contexto histórico. A edição também se distingue pelo projeto material capa dura almofadada, hot stamping. Laterais douradas e marcador de fitilho fazem do livro simultaneamente leitura introdutória, item de coleção e possível presente para interessados em cultura clássica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, há confronto entre panteões evita reduzir Roma a uma simples cópia da Grécia H2. Um dos eixos mais úteis de uma obra dedicada conjuntamente às mitologias grega e romana é mostrar que correspondências como Zeus Júpiter, Hera Juno, Atena Minerva e Ares Maarte são pontos de partida, não conclusões. As divindades compartilham atributos e narrativas em muitos casos porque a cultura romana absorveu, reinterpretou e difundiu tradições gregas. Porém, cada nome pertence a sistemas religiosos e políticos próprios. Marte, por exemplo, ocupa posição especialmente central na identidade romana, ligada à guerra, à origem cívica e à genealogia mítica de Roma. Essa moldura não equivale automaticamente ao lugar de Ares nos relatos gregos. A comparação, quando organizada por temas e figuras, ajuda o leitor a perceber como os mitos circulam entre povos sem permanecer idênticos. Também esclarece por que artistas e escritores posteriores podem usar nomes romanos para narrativas de origem grega, uma prática comum na tradição ocidental. Para um leitor iniciante, esse método reduz uma confusão recorrente à de tratar os dois panteões como listas intercambiáveis. O ganho intelectual está em distinguir a adaptação cultural de identidade absoluta, entendendo a mitologia como tradição viva, sujeita à transmissão, seleção e mudança histórica. Em segundo lugar, deuses, heróis e monstros formam um repertório narrativo, não um catecismo único 2, conteúdo mitológico clássico costuma reunir figuras divinas, linhagens heróicas, criaturas extraordinárias e episódios épicos. Essa variedade é decisiva para compreender a natureza do tema mitologia. Não é um livro sagrado único com doutrina inteiramente estável, mas um conjunto de relatos transmitidos e reelaborados ao longo do tempo. Uma mesma personagem ou acontecimento pode aparecer com variações conforme o autor antigo, a cidade, o gênero literário ou a época em que foi registrado. Ao apresentar histórias de deuses, heróis e monstros, um panorama como este permite reconhecer padrões que dão coesão ao conjunto de disputas por poder, fundações de cidades, relações entre mortais e imortais, punições por excesso e jornadas marcadas por provas. Os monstros não funcionam apenas como elementos decorativos. Frequentemente delimitam territórios perigosos, desafiam heróis ou materializam conflitos que a narrativa precisa enfrentar. Já os heróis ocupam uma posição intermediária mais vulnerável que a dos deuses e mais excepcional que a dos mortais comuns. Ler essas categorias em conjunto ajuda a evitar interpretações isoladas de cada mito. O interesse da obra está precisamente em oferecer um repertório de reconhecimento para futuras leituras, visitas a museus e contato com adaptações contemporâneas. Em terceiro lugar, a BA, organização temática, favorece a leitura de iniciação e a consulta recorrente H2, segundo a apresentação disponível. O volume adota uma exposição fluida e temática. Para um livro voltado à familiarização com mitos gregos e romanos, essa escolha editorial tem consequências práticas. Fo. Em lugar de exigir que o leitor domine previamente uma cronologia complexa de autores, dinastias e acontecimentos, a organização por núcleos permite aproximar figuras, histórias e relações por afinidade. Isso é adequado a quem deseja compreender rapidamente quem são as principais divindades, como se estruturam certas genealogias ou em quais narrativas determinados heróis aparecem. Também favorece a consulta não linear. O leitor pode retornar a um tema após encontrar uma alusão em um romance, filme, quadro ou aula. Há, contudo, uma limitação inerente ao formato panorâmico. A leitura temática privilegia clareza e circulação entre assuntos, mas não substitui o estudo das fontes antigas, ou das diferenças regionais do culto ou dos debates acadêmicos sobre a composição dos mitos. Essa não é necessariamente uma falha, desde que a expectativa seja bem ajustada. O livro parece funcionar melhor como síntese introdutória e referência doméstica do que como aparato universitário. Sua utilidade cresce quando o leitor toma os relatos como mapas de um repertório amplo e, caso deseje aprofundamento, usa-os como ponto de partida para obras especializadas. Em quarto lugar, os mitos explicam a permanência da antiguidade na arte e na linguagem ocidentais e Gara II. O valor de um compêndio de mitologia ultrapassa o prazer das histórias. Deuses, heróis e episódios da tradição greco-romana constituem um vocabulário cultural recorrente na pintura, escultura, teatro, poesia, música e literatura moderna. Nomes como Vênus, Mercúrio ou Minerva, por exemplo, aparecem em títulos, alegorias e expressões cuja compreensão depende de alguma familiaridade com suas associações míticas. A leitura de um panorama das duas tradições auxilia a identificar essas referências sem exigir que todo contato cultural se transforme em pesquisa prévia. Esse benefício é especialmente concreto em obras clássicas e em artes visuais. Uma cena, um atributo ou um nome podem condensar relações familiares, conflitos divinos e sentidos simbólicos desenvolvidos por séculos. Ao mesmo tempo, convém não tratar os mitos como um código fixo. Artistas e escritores os alteram, deslocam ou contestam de acordo com seus próprios contextos. Conhecer a narrativa tradicional oferece base para reconhecer essas transformações. A abrangência greco-romana é útil porque muito da recepção posterior combina fontes gregas, nomenclatura latina e releituras renascentistas ou neoclássicas. Assim, o livro pode ampliar a leitura de referências culturais e históricas, ainda que não se proponha como estudo detalhado da recepção da antiguidade. Por último, acabamento de luxo transforma a edição em objeto de leitura e coleção Saka 2. Traço mais distintivo desta publicação, no mercado de introduções mitológicas, é seu investimento no objeto físico. A editora Garnier informa capa dura almofadada, detalhes em hot stamping, laterais douradas e marcador de páginas em fitilho. Tais recursos não alteram, por si sós, a confiabilidade ou a profundidade do conteúdo, mas mudam a forma de uso e o público a que a edição se dirige. Uma encadernação resistente e um marcador integrado favorecem a consulta repetida, especialmente em um tema que costuma ser lido de maneira fragmentada. Já os elementos ornamentais posicionam o volume como peça de estante, presente e item para colecionadores. Essa materialidade dialoga com o assunto mitologia clássica é frequentemente procurada tanto pelo conhecimento quanto por sua forte presença iconográfica e estética. Ainda assim, é importante separar critérios. Quem busca comentários sobre textos originais, bibliografia extensa, notas críticas ou análise histórica aprofundada deve verificar essas características antes da compra e talvez preferir títulos acadêmicos específicos. Quem procura uma introdução agradável, visualmente cuidadosa e apta a permanecer disponível para consultas, encontrará aqui uma proposta mais coerente. O diferencial da edição reside justamente na combinação de um tema perene com acabamento pensado para tornar o livro durável e visualmente marcante. Em conclusão, esta edição é indicada sobretudo para leitores iniciantes ou intermediários que desejam organizar seu contato com a mitologia clássica sem começar por tratados especializados ou pela leitura direta das fontes antigas. Também atende a colecionadores, admiradores de edições caprichadas e pessoas que procuram um presente relacionado à cultura, à literatura e às artes. Seu benefício prático é oferecer um repertório de consulta para reconhecer divindades, heróis, monstros e referências recorrentes em produções culturais posteriores. No plano intelectual, a reunião das tradições grega e romana favorece uma compreensão mais precisa das aproximações e diferenças entre os dois universos, evitando equivalências simplistas entre seus deuses. A Gota comparada a compêndios acadêmicos, traduções de Homero, Hesíodo, Ovídio ou estudos de religião antiga. A obra provavelmente não deve ser escolhida pela especialização crítica. Sua posição é outra de uma síntese acessível, pensada para leitura fluida e uso recorrente. Frente a introduções de formato comum, destaca-se pelo projeto gráfico e material, com capa almofadada, acabamento dourado e marcador de fitilho. Esses elementos a tornam mais apropriada para quem valoriza o livro como presença física, além de fonte de informação. Em suma, é uma escolha realista para construir uma base cultural sobre os mitos greco-romanos e manter um volume atraente à mão. Para a investigação aprofundada, funciona melhor como ponto inicial a ser complementado por fontes e estudos especializados. Se você quiser apoiar a editora Garnier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!